Saudações condominiais a todos vocês aqui diretamente do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, diretamente do MansaCast aqui no Aquarius. É isso mesmo. Olha, chegamos ao episódio de número 11 da segunda temporada. Hoje, dia 21 de março, nosso podcast vai ao ar toda quinta-feira, a partir das 17h30. Saudações condominiais, doutora Silvana Capelazzo. O que é que tem, assim, de tão especial no dia 21 de março, doutora Silvana Capelazzo?
Saudações condominiais. Mantemos aqui o mês das mulheres, né?
Exatamente.
Mais mulheres aqui representando esse meio condominial, e olha que as mulheres estão dominando a cena condominial.
Dominando, sem dúvida, sem dúvida.
Concordo, viu?
E faltam 5 dias.
Ah,
não é
verdade?
Cinco dias pra quê?
Ainda. Para o seu aniversário.
Para o meu aniversário. Gente, eu tô tão ansioso.
Daniel Lima vai entrar no ENTA.
No ENTA, é isso aí. Vou entrar no ENTA, né? Que é o 40. É isso aí. 4.0 chegando, ficando mais experiente e agradecendo a Deus aqui por poder estar com todos vocês aqui semanalmente. Gente, estamos simultaneamente no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também no Twitter, que já não chama mais Twitter, agora é X. E estamos, para vocês que não estão nas redes sociais, a boa notícia é que vocês também podem nos acompanhar através dos agregadores de podcast, como por exemplo o Google, Apple ou Samsung Podcasts. Estamos ainda lá no Amazon Music. Você tem um Alexa em casa? Fala lá. Alexa, ouvir Papo Condominial Cast. É isso aí. Estamos no Amazon Music, tá? Então, o agregador que está dentro do Alexa é o Amazon Music. E nós somos o único podcast do mercado condominial que estamos lá, além dos mais populares, que são o Deezer e o Spotify. Na verdade, aposto que um dos dois vai ter aí no teu aparelho. Ou o Deezer ou o Spotify. No meu tem os dois, viu? Mas, ó, na maioria das pessoas tem um ou outro. Se no seu for o Spotify, a boa notícia é que você consegue nos ver em vídeo. Isso mesmo, ver, não só ouvir. Além de ouvir, também consegue ver aquela mesma imagem que você vê lá nas redes sociais. Você só não consegue, ó, comentar, mandar uma mensagem, enfim, aí você manda lá na rede social, tá bom? Combinado? Acompanhe os nossos cortes. Todo episódio a gente produz 10 cortes e é muito legal, que são trechos que fazem todo sentido para compartilhar nos grupos, mandar pro condômino, de uma, sabe aquela coisa que você fala assim, você quer que eu desenhe? Então você já pega lá um trecho de uma fala que muitas das pessoas não acreditam que seja verdade, ou nem, né, olha, eu queria que alguém falasse sobre isso. Pega lá o trecho e manda para aquele condômino, para algum colega síndico, enfim, para que essa informação possa chegar a mais pessoas, tá bom? Te convido a acompanhar o episódio passado, onde esteve aqui o André Cabral e a Soraya Rocha, né? Dois síndicos que estiveram, um síndico e uma síndica estiveram aqui no último episódio, não foi?
Verdade, foi bem bacana.
Dois síndicos bem experientes, por sinal. Bom, e para que possamos entregar toda essa experiência aqui para vocês, em conteúdo, espaço, iluminação, imagens, áudio, captação e edição super especial do nosso querido Isaac, precisamos de empresas que apostem nessa ideia conosco, que estão aqui já desde o ano passado, todas elas, né? Algumas que chegaram agora. E somos muito gratos a elas e enfatizamos sempre que são empresas, síndicos, que investem no seu conhecimento. E essas empresas, a gente só pede a vocês, olha, lembra daquela empresa que está lá no Papo Condominial Cast toda semana, incentivando o bom conteúdo, incentivando o conhecimento? Não estou nem falando para você contratar, só chama para cotar. E aí, se você for bem atendido, tiver uma boa condição, aí você decide se vai contratar, conversa ali com a tua comissão, né, do corpo diretivo. E aí eu tenho certeza que se tiver que ser para essa empresa, será. Tá bom? Então eu agradeço ao Grupo Ouro. Olha o QR Code aqui na sua tela, no canto esquerdo superior. A doutora Capelazzo vai apontar. Vamos ver se ela esqueceu. Não, ó, tá certinho, hein? Não desaprendeu, não. Foi uma semana não, só, né? Fala que foi uma semana. Muito bem.
Não dá nem pra sentir saudade.
É verdade. Sabino Condomínios, a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. Olha aqui. Tá aqui, ó, aqui embaixo, tá? Sabino Condomínio, seu canto direito inferior. A Foco Elevadores, está aqui a logo dela no canto direito superior. Nosso mais novo patrocinador, tanto a Foco quanto a Engeprag, anota esse nome, tá? a maior empresa no segmento ali que vai cuidar da saúde do seu condomínio, sanitização, toda essa parte aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre o serviço de cada um dos nossos parceiros, além do super querido Dr. Eduardo Rashid, também apoiando aí essa iniciativa do Papo Condominial Cast. Hoje vamos conhecer um pouco da história de duas síndicas, uma que é uma recém-síndica e a outra que tem um pouquinho de mais de tempo, né? Ali já com 8 anos de sindicatura, conhecer um pouco do perfil delas, conhecer seus condomínios, falar um pouco dos seus cases e, por que não, dos causos de condomínio também. E aí eu vou pedir agora ao nosso querido Isaac para abrir a imagem aqui do nosso MansaCast, diretamente de São José dos Campos, para que possamos cumprimentar a Aline Gonzalez e a Silvana Gimenez. Saudações condominiais. Aê, a vocês.
Condominiais. Olá.
É uma honra para mim.
Sejam muito bem-vindas.
Obrigada.
Muito
obrigada. Síndica nova, do lado de uma síndica bem profissional. Vou sair daqui aprendendo muito, né? Não
é verdade?
Olha, vou sair daqui com uma bagagem incrível. Já trocamos várias figurinhas e com certeza vai ser... Até o WhatsApp já foi trocado.
Tá vendo?
Estamos de boas.
Estão perto uma da outra, né? Inclusive,
então,
né?
Exato, condomínios
perto. Perto uma da outra, viu?
Condomínios perto.
É.
Sim.
Vamos lá, doutora Capela?
Vamos lá.
Chamar as meninas para se apresentar.
Vamos começar,
né? Aquele nosso rito inicial.
Vamos começar por ordem alfabética hoje, pelo ar.
Nossa! Essa Silvana é muito boa.
Olha, mesmo
comigo,
tendo
não.
Outra, mesmo tendo outra Silvana na mesa, né?
Eu não sei, não. Eu tô achando que ela tá querendo me intimidar
é
um
a queridinha,
pouco,
hein?
Porque eu sou novinha, a síndica filhinha que tá nascendo.
Em São Paulo
agora,
fala que é
não.
Fresco, né? É a síndica fresca,
é
né?
A síndica fresca.
É a síndica fresca.
Síndica fresca,
não é? Não, é sério. Eu tô
fresca, porém. Ela já está há muito tempo à frente do condomínio. Vamos lá, quem é a Aline? Quem é a Aline Gonzalez? Como que ela começou? Como ela nasceu? Ela é joseense?
É joseense, será?
Não,
é?
Sou joseense.
O que ela veio parar aqui? Como que ela chegou no meio condominial? Conta um pouco pra gente quem é a Aline.
A Aline é uma mulher de um temperamento muito forte. Muito forte. Carioca. Com terapia ariana.
Ixi.
Nossa.
Opa,
ixi.
Igual a mim. Então, toca aqui, ó.
Agora eu entendi porque
a gente
você
já
gosta
se
de
entende,
comemorar
né?
aniversário.
A gente já...
Você tá em cima da doutora Silvana
tá
todo dia. Falta tantos dias pro meu aniversário. Falta tantos dias pro meu aniversário. E, Silvana, você não esquece, não,
ariana
hein?
Não é fácil, não.
Não,
é,
não. Apaixonada pelo meu condomínio.
Legal.
Por incrível que pareça. É, moro no meu condomínio há 15 anos. E por ser apaixonada por ele, foi que eu resolvi ser síndica do meu condomínio. Depois de mais de 6 anos de primeira conselheira, eu, por amar aquele lugar, é incrível, né?
Que
é
legal.
Difícil, às vezes. Eu amo o lugar
é muito
que,
bom
eu,
ver esse
que
depoimento.
Eu moro. Sim, eu amo o lugar que eu moro. Por amar aquilo que eu quero aquilo, o meu condomínio, muito bem.
É sua primeira morada em São José? Foi lá, não, né?
Não. Eu morei já em 2 condomínios.
E lá é o terceiro.
Lá é o terceiro. Mas os dois eu não quis me envolver, até porque a minha vida é uma vida muito ativa, né? Ainda é.
Fala pra gente de que área você vem, com o que você atua, em que você trabalha.
Pra gente entender seu perfil profissional.
Ah, sim. Eu cortei isso, né? Pulei, desculpa.
Não, fica tranquilo.
Esse lado é imperativo.
Não existe uma ordem, o importante é citar no momento que você deseja.
Eu nasci no Rio de Janeiro. Me mudei para Ubatuba. Na verdade, eu frequento minha Ubatuba desde a minha adolescência, por causa de praia, família. Comecei a trabalhar na Farmaconde, no administrativo da rede Farmaconde.
Legal.
Sim, a gente tinha uma equipe administrativa que eram pessoas de confiança do dono, né? A Farmaconde,
é de lá?
A Farmaconde nasceu em Ubatuba. Sim,
interessante.
Nasceu em Ubatuba.
É uma rede gigante aqui na região. Para quem não sabe, para quem é de outros estados, Farmaconde domina aqui a região do Vale do Paraíba.
Aliás,
né?
Farmaconde tem dominado muitas regiões, né?
É, sim.
Não só... Ela nasceu em Ubatuba. E aí a gente trabalhava lá, uma equipe do administrativo. E quando ele cresceu, a empresa cresceu, ele trouxe o administrativo para São José dos Campos. E aí ele trouxe a equipe dele para São José.
E adivinha quem foi que veio?
E adivinha quem chegou, quem foi, quem teve que ser obrigado a vir para São José sem conhecer. Confesso que quando eu cheguei nessa cidade, eu achei muito difícil. viver aqui.
Porque de Ubatuba para São José tem uma grande
mas
diferença.
Eu vim do Rio capital.
Você vem do Rio.
Né? Mas é porque é uma cidade onde tudo é muito bom, as pessoas se riem, por mais que hoje seja uma cidade muito violenta, né? Por causa das comunidades. Mas é uma cidade onde o povo carioca é um povo alegre, um povo que senta na calçada e chama o vizinho para comer junto.
Carioca, ele é feliz. É igual o nordestino, ele é um povo feliz.
Sim, já é um povo mais reservado.
Mais reservado. Então, quando eu cheguei em São José, eu tive esse choque de realidade. Eu falei, e agora? Né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu, dentro do seu apartamento. E eu querendo ser amiga de todo mundo. Foi difícil. Mas aí a vida foi me levando. E casei aqui em São José, conheci meu marido, casei, e aí tive os meus filhos, e quando eu me casei, eu parei de trabalhar, por não ter parente em São José, só eu e meu esposo, os meus filhos, e fui cuidar deles. E aí, depois que o Lucas é meu primeiro filho, tá com 15 anos, nasceu o Thiago, e o Thiago nasceu, e aí a gente... Né, teve a notícia que ele é autista. E aí a minha vida foi dedicada a ele. Durante 4 anos eu dediquei a minha vida inteira ao meu filho. Com terapias. Uhum. Porque quando a gente é mãe atípica, que a gente fala, né, Silvana? Silvana é vó atípica. Quando nós somos mãe atípicas, a gente vê o mundo de outra forma. A gente tem muitos medos, muitas ansiedades do futuro, de um futuro muito incerto. Mas ali eu dediquei o meu filho. E aí, quando eu vi que ele tava, a vida já estava tranquila pro lado dele, conseguiu, né? A gente conseguiu equilibrar as coisas. Eu voltei para minha profissão, eu sou contadora. Sou formada, né? Bacharel em Ciências Contábeis. E eu voltei para minha atividade. E aí, mudei pro condomínio que eu moro, que eu resido, né? Hoje, e que eu sou síndica. Fazem 15 anos que eu moro lá. E... comecei a ver o meu condomínio e fui vendo os síndicos, as assembleias lá. Eram assembleias de um condomínio com 200 apartamentos, que ia 6 pessoas na assembleia.
Nossa!
Sim, era um...
Quórum extremamente baixo, né?
Sim, moradores que não se preocupavam com o condomínio, com a gestão do condomínio. Então, e um condomínio que, com isso, por os moradores não serem tão participantes, nós tivemos muitos problemas, né? Durante... O condomínio tem 25 anos... e eu fui ali, fui observando o condomínio, e aí resolvi entrar para ser conselheira. E ali eu fui ficando. Passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Aí fiquei um ano.
Conselheira há quantos anos atrás?
Na verdade, eu fui conselheira até ano passado.
Mas o primeiro momento que você virou conselheira, faz quanto tempo? Só para eu tentar traçar aqui o perfil de como era ser conselheiro há alguns anos atrás.
Tem uns 8 anos.
Há uns 8 anos atrás, certamente não tínhamos as pastas digitalizadas ainda, né? Então, eram as pastas físicas, né? Que circulava de mão em mão, que passava um período na sua mão, depois ia para a mão do outro conselheiro e tinha que fazer o parecer por escrito, né?
E ali...
Que coisa, né? Ainda, bem que, época, ainda bem que esse período passou, né?
Não é? Mas naquela época, o meu condomínio, o conselho, não era muito ativo, não. O conselho do meu condomínio ver ser ativo comigo.
Sim.
Lá era tudo em cima do síndico, e o síndico abraçava, botava igual galinha quando tem uns filhotes debaixo das asas e não deixava ninguém chegar perto. E assim foram muitos anos. E aí eu vim como conselheira e fui ficando. Aí ano passado quando chegou em dezembro do ano passado, eu vi a necessidade que eu teria que me tornar síndica do
depois
meu condomínio.
Depois de livre e espontânea pressão.
Foi, doutora, me conte melhor
e
isso.
E Sabina ficar pra ela, meu Deus, mas você já faz
nós
tudo.
Temos uma joia nesse
meu
condomínio,
Deus,
por que que a gente vai perder tempo procurando outra pessoa, né?
Não
assumi. Então, você já era síndica e não sabia,
não
né?
Sabia. Não sabia. Eu tenho o prazer de ter a doutora Silvana como minha advogada. A minha advogada do condomínio,
legal,
a minha assessora. A doutora Silvana é meu braço direito. Eu falei isso pra ela, em assembleia.
E ela é tão paciente, tão né, cuidadosa. Aí eu sou suspeito de falar, né? Mas eu conheço bem o perfil dela.
Então, ela tem uma síndica que é tudo... tipo um vulcão, 200 graus. E ela chega, ela tipo assim, Aline, não sei o quê. Não, doutora, é assim, vamos fazer assim.
Parece quem?
É igual igualzinho.
Parece quem?
Então, não vou fazer assim, mas a doutora tem que ser assim, mas a doutora não, o que, que você acha? Não, não é assim, não. E ela, não, Aline, calma, vamos ver, vamos avaliar,
fazer do jeito certo,
vamos analisar
calma,
as coisas. E eu, tipo assim, eu tenho que pensar, é assim que eu tenho que fazer, mas já não pode resolver de outro jeito. E assim, é o que eu disse, né? Eu amo meu condomínio. O meu condomínio está um condomínio judiado. Muito judiado. Mas eu creio que vai ser um ano de transformação.
É aí onde você consegue... Eu pessoalmente, eu gosto muito desse tipo. A gente não queria ter que falar, olha, o condomínio tá numa situação péssima. Mas, infelizmente, acontece.
Sim.
E nesses cenários é onde você mais consegue mostrar o valor,
sim,
do teu nome, do teu trabalho. Numa situação, você pega um condomínio numa situação adversa e colocar ele em outra realidade, em outro patamar, né? Aí você consegue realmente mostrar, né?
Eu disse para um síndico anterior, a qual eu fui conselheira dele, que eu vim para ser síndica para fazer a diferença no meu condomínio. E eu tenho uma coisa comigo, que eu compartilhei isso na última assembleia que nós tivemos, é fazer tudo com excelência. Tratar as pessoas com excelência. Porque eu creio que da mesma forma que eu trato as pessoas com excelência, eu serei tratada.
Sim.
E eu vou dizer para você, eu assumi em janeiro o condomínio. Você já sente a diferença quando você entra no meu condomínio. As coisas do meu condomínio, elas mudaram, assim, em relação à empatia pelas as pessoas lá, elas estavam quase uma se pegando. Uma não podia olhar para a cara da outra, para o rosto da outra, que já estava assim, eu vou te morder, eu vou te agarrar, eu vou te bater. E hoje eu já vejo a empatia, as pessoas mais tranquilas, o condomínio fluindo. E eu fico muito grata, porque eu estou vendo que realmente aquilo que eu me propus a fazer, eu estou conseguindo. Eu sei que eu tenho muito pela frente. Uhum. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Porque são 200 apartamentos.
Nunca é. Se fosse fácil, todo mundo queria. Todo mundo queria.
Se fosse fácil, o nome não era Edifício, né? Era fácil,
sim,
né?
É menor que o da Silvana, da minha
Mas
colega.
Mas vamos ver a apresentação da... Temos outra Silvana, sim, na bancada. Olha que legal,
hoje,
hein? Vamos ouvir a
Vamos
Silvana.
Vamos ouvir a Silvana. Quem é a Silvana? De onde ela veio? Como ela começou? Em que ela atua?
Porque
como ela chegou
por que
no
atuar
condomínio?
Em condomínio?
Então, eu nasci no interior de São Paulo, bem interior, quase divisa com Mato Grosso do
bem
Sul.
Bem distante daqui,
bem
né?
Bem distante daqui, um lugar muito quente. Tendo Araçatuba como referência, que é uma,
sim,
cidade maior, é uma hora
a mais conhecida ali da região.
Frente de Araçatuba.
Uhum.
Então, é um lugar grande, meu pai era militar, eu tenho irmão militar, primos, parentes e tudo mais.
Tá no sangue da família.
É. E aí, meu pai... Foi transferido para São Paulo, casei em São Paulo, vim para cá. A minha formação, eu fiz secretariado executivo e sempre trabalhei em empresas como secretária desde os 17, 18 anos, né? Sempre atendendo como secretária. Trabalhei em grandes empresas como Klabin, atendi o diretor de recursos humanos. Trabalhei na Votorantim Siderurgia,
muito
na
bom.
Embraer.
Muito bom.
E aí, em 2012, eu parei de viajar, porque eu fiquei 15 anos da minha vida saindo. Eu mudei para São José, porque o meu marido sofreu, na época, sofreu um acidente e não dava para continuar, ia ficar afastado durante muito tempo. A família dele era daqui, nós viemos para cá. Só que eu trabalhava em São Paulo. Então, todos os dias, eu levantava 4h30, 4h40 da manhã, pegava fretado 5h10, ia para São Paulo, trabalhei na época que era no Anhangabaú, depois foi para Vila Olímpia, Faria Lima, então, sempre pela empresa. E voltava, chegava aqui 7h30, 8h da noite. Nesse meio tempo eu acabei me separando, mas eu fiz essa vida de viagem durante 15 anos. E aí em 2012 eu saí de São Paulo e vim para a Embraer. Fiquei 2 anos na Embraer e aí saí, arrumei alguma coisa em Jacareí, sempre na área de secretária.
Uhum.
Só que quando eu estava em São Paulo, eu não conseguia participar de nada, porque eu saía, corrida, eu saía de manhã, muito de madrugada, voltava muito tarde. Nesse meio tempo, eu ainda fiz faculdade de administração de recursos humanos. Então, eu vinha de São Paulo, fazia faculdade, eu saía de casa 5 horas da manhã e chegava 11 horas da noite, uhum. né? Me separei nesse meio tempo, um filho com 12 e o outro com 15, na época em que eu me separei. E aí, quando eu fiquei na Embraer, eu falei assim, gente, não tem dinheiro que pague para São Paulo, sabe? Porque era estrada todos os dias, trânsito, perigo, né? O congestionamento, que era uma coisa horrorosa, e eu não acompanhei o crescimento dos meus filhos. E aí, quando eu vim para cá, eu falei assim, olha, para São Paulo eu não volto mais, né? Para fazer essa vida louca, não volto mais. E aí eu comecei a me engajar no condomínio como conselheira, né? A pedido de um colega que morava lá, vamos tocar, porque até então, 2014, era autogestão. Então, não tinha boleto, não tinha administradora, não tinha... Era uma pessoa que tomava conta.
Um condomínio de quantas unidades?
240.
Gente,
unidades.
Do céu. A gente já ouviu falar em autogestão aqui, mas o prédio, por exemplo, foi da...
8 unidades.
Foi, deixa eu só achar aqui o nome dela, da Sônia.
Sônia.
Prédio de 8 unidades, aqui no Vila Ema, não foi isso?
Foi.
No Vila Ema, gente, 8 unidades. Agora, 240 autogestão. Não é fácil não, viu?
O nosso condomínio foi entregue aos primeiros moradores em 2009.
Foi por etapas também, né?
Foi em 2009 e depois até 2014 foi autogestão, não tinha, né? A pedido de um colega, vamos nos reunir, vamos participar do conselho, porque realmente as pessoas não gostam de participar, não querem.
240 unidades, quantas pessoas na Assembleia? Vamos ver se é diferente do de Aline.
25, 30. Ah, é? Numa eleição, numa época de eleição, chega a 50, 60.
Agora, numa época de eleição no Vila Almada, chega.
E na ordinária, você fala assim, vai ter reajuste da cota. Agora. Aí dá um pouquinho mais, né?
20 agora.
20.
Agora.
Então, mas não é muito mais do que isso, não. Mas, assim, é uma média de 20 pessoas que participam, que estão mais ativos. São todos convidados, publicados e tudo mais.
E geralmente os mesmos, né? As mesmas pessoas,
sim,
né?
Sempre os mesmos.
No começo as pessoas falavam, eu não vou porque a Assembleia sai muita briga. Realmente foi muito, muito difícil no começo. Graças a Deus agora é mais calmo, é mais tranquilo. Eu não tenho nenhum tipo de problema na Assembleia em questão de prestação. Já aconteceu de não aprovarem determinado projeto, né? Mas, assim, não é mais uma Assembleia tumultuada. Não é mais. No passado, ela era bem tumultuada. E aí eu me envolvi com o conselho, fiquei 4 anos como conselheira. Aquela pessoa saiu, entrou uma pessoa por 1 ano e meio, que eu e uma outra conselheira ficamos dando suporte.
Uhum.
E quando ela saiu, eu me candidatei. Eu falei, eu já estava
envolvida com a ingestão, né?
E eu não queria voltar para São Paulo. Então, eu falei, bom, vou fazer parte do que eu já estou. Só oficializar o que eu já estou fazendo.
O que você já faz. Toma muito parecida a sua história com a Aline,
foi
inclusive,
que eu
né?
Foi ouvida, doutora Silvana. Você só vai assumir... Né? E uma acenar coisa que a gente uma já coisa faz. Que você já
não,
faz.
E ter poder para decidir. Sim, porque até então, enquanto conselheira, ela tentava, chegava na hora da decisão,
né?
Ela não tinha autonomia para isso. Aí eu falei,
riscos.
A diferença vai ser que você vai ter autonomia para tomar decisões.
Fora os riscos, como conselho, a gente acaba correndo, porque a gente fica tomando atitude que não cabe a nós. Ao ponto de poderia ser até processada por isso. Né?
E aí foi, eu assumi em 2017, né? Foi assim, os primeiros 4 anos, foi mais tumultuado, porque assim, as pessoas estavam acostumadas as coisas mais liberadas, era mais, corria mais frouxo, né? E a gente fazendo seguir a regra, fica mais difícil. Tem as pessoas que não gostam, tem as pessoas que são contra. Mas hoje em dia é muito tranquilo, não tem realmente.
Eu vou fazer uma pergunta que vai valer para as duas. Você responde que você já está com a voz aí, depois a gente vai para a Aline. Enquanto conselheira, eu vi que você foi bem participativa. Uhum. A Aline, eu acompanhei, ela foi muito participativa. E aí agora você tem um conselho assim? Você tem pessoas nesse conselho assim?
Eu tenho o meu conselho, são 3 pessoas, é um conselho fiscal. E tudo que eu vou fazer, eu sempre comunico, sempre chamo para participar das reuniões. Se eu vou ter reunião com perito, engenheiro, não sei o quê, eu sempre chamo.
É importante ter esse conselho participativo.
É importante porque eles entendem o que está sendo proposto. Então, vamos fazer a previsão orçamentária. Olha, a previsão está aqui, nós chegamos nesse valor por isso, 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 né? Então, a gente consegue mostrar e aí consegue o apoio deles nisso. É uma pessoa apoiando.
Porque é bem difícil administrar um condomínio sem o apoio do conselho.
Eu acho que dá mais segurança para nós quando a gente tem um conselho participativo.
Sim.
Um apoio, né? Uma retaguarda.
O meu conselho, ele é bem participativo. Não tem... Nossa, desde o começo não tem o que reclamar. Houve troca, né? Mas mesmo os mais recentes... Nunca tive problema.
Você, Aline, tem um conselho participativo agora?
Hoje eu posso dizer que estou formando o meu conselho participativo.
Legal.
Sim, por quê? Vila Almada, o meu condomínio, ele tem o conselho consultivo. Não, o síndico consulta, né? Se quiser lá, né? E mesmo que tivesse primeiro, segundo, terceiro e suplente, sempre era sempre eu. Só existia eu, a Aline, como conselho. Não existia outros conselheiros. Os outros sumiam da... Quando você falava assim, olha, vamos, a gente tem que se reunir. Não existia, então era tudo eu. E o que eu trouxe para mim? Mesmo que seja um conselho consultivo, eu quero eles perto. São formados por tudo mulheres. Imagina. É loucura.
Quando a gente se reúne, essa mulherada tá dominando geral.
Sério,
hein?
Quando a gente se reúne... Às vezes é fácil de lidar em determinadas situações, porém, em outras... É um pouco mais complicado. Por quê? Por ser mulher, que é sempre mais ativa, mais... Então, você tem que tentar lapidar esse conselho. Mas, assim, eu creio que elas têm me ajudado muito. Eu consegui coisas, assim, hoje, conversando com esse conselho, criando, delegar algumas ações no condomínio. Eu trabalho fora, elas não trabalham. Então, o que eu trouxe para o meu conselho? Eu falei, eu quero um conselho perto de mim, que me ajude, que realmente, né, seja meu apoio, que esteja comigo nessa mudança aí, que eu creio que vai ser muito boa.
Aline, me permita fazer aqui, abrir um parêntese, que eu quero fazer uma colocação super especial, pertinente à nossa Sabino Condomínios, a administradora Sabino Condomínios, que você tem o privilégio de trabalhar, que nós aqui do Papo Condominial temos o privilégio de ter o apoio deles... Até onde eu tenho conhecimento, eu não conheço nenhuma administradora de condomínios no Vale do Paraíba que tenha uma atenção ainda mais focada no conselheiro. Sim. E você pode sentir isso na pele, né? Porque eu não conheço empresa, a administradora que fez um evento especialmente para conselheiros. Então faz todo sentido eu falar isso aqui agora, porque assim, normalmente os conteúdos são muito focados pro síndico, pro síndico, pro síndico. Tá, e o conselheiro que também é uma peça-chave na administração, não é verdade?
Sim. E muitas das vezes eles pensam que eles estão ali para ser contra o síndico.
E não é.
Eu preciso ser o contra. Não, não é isso.
Sim. E foi interessante esse evento que eles fizeram. Eu participei do evento.
Legal.
Como conselheira. Foi muito interessante. E a Sabina é uma excelente administradora. É a minha queridinha.
Sem dúvida. Um abraço a todo o time da Sabino. Aqui a gente fez questão de enfatizar isso aqui, porque de fato é algo que eles têm no DNA, capacitar o conselheiro, o subsíndico, o síndico. Eles querem que o cliente dele fale de igual para igual.
Porque é importante quando ele faz essa capacitação para o conselho, porque eles acabam entendendo qual realmente é a função do conselho. Não é ser contra, não é... Não, é ser participativo, é parceiro e estar ali junto com o síndico na tomada de decisão. Sim. Então, é importante saber qual é o papel realmente, sim, do conselho.
E, às vezes, o síndico, por ter tantas obrigações, tantas coisas para tomar conta, quando você tem um conselho participativo, ele, às vezes, consegue enxergar algo que você não está enxergando. Uhum. E, sim, isso faz a diferença. Foi o que eu fiz com as meninas que são as minhas conselheiras. Teve uma que está se sentindo até, assim... muito importante. Ela conversou comigo e a gente está com um projeto no condomínio. Eu falei, olha, é o seguinte, você vai tocar o projeto inteiro, eu só vou supervisionar e vou dizer para você isso sim, isso não, isso sim, mas é você. Eu só quero ver o resultado.
Vai ter a tua assinatura aí.
Só, mas é muito interessante essa colocação. Falando sobre isso, sobre o conselho, o meu conselho, semana passada nós perdemos um ente querido no condomínio, um dos primeiros moradores do nosso condomínio, uma pessoa que muito ativa no condomínio, tinha sido síndico muitos anos atrás. E uma da conselheira me ligou, eu já tinha tomado algumas medidas cabíveis, referente em nome do condomínio, né, para os familiares. Ela me ligou e falou, Aline, o que você acha da gente mandar entregar para a família, né, lá, uma coroa de flores? Olha, uhum, que interessante.
Sim.
Né? Mas eu percebi isso porque, como na época minha de conselheira, nós não tínhamos um conselho assim. E eu vejo que a minha conselheira ela fez, a conselheira, né, da minha gestão, porque eu dei essa abertura, para ela poder agir. E foi assim, foi uma homenagem muito linda que nós fizemos. E eu agradeci a ela no grupo do condomínio, né?
Pela isso, sensibilidade dela, né?
Isso é valorizar o outro.
É verdade.
Sim. É aquilo que eu disse, é o tratar com excelência. É. Se eu trato a pessoa com excelência, ela vai tratar com excelência. E é essa gestão que eu quero.
Uma pergunta. Acho que você deve ter um monte de pergunta aqui. Vocês duas, as duas, tá? Vale para as duas também a pergunta. Vocês sentem que vocês precisaram mudar um pouco o jeito que vocês, é no plural, tá? Que vocês eram depois que vocês viraram síndica, ou não, vocês, na visão de vocês, não, eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era, não precisei me moldar. Qual é a resposta de vocês nesse sentido? Silvana, primeiro.
Eu acho que a gente acaba tendo que agir com profissionalismo. Porque algumas pessoas acham que porque a gente tem a amizade, a gente pode abrir brechas, sim, né?
Acobertar, tal situações,
né? Facilitar. Então...
É seu amigo até receber uma advertência, né?
E tem muita gente assim. E já aconteceu de pessoas que eram amigos, conversavam.
Sim.
E no momento em que foi advertida...
E olha que não foi nem no bolso ainda, gostou, foi só advertência, né?
Então, eu procuro tratar todos com imparcialidade. Amigos já foram advertidos, pessoas, moradores normais já foram advertidos, e quem tem que tomar multa, toma multa. Eu não me preocupo nem em procurar saber o nome da pessoa. Eu vejo qual é a unidade e ajo conforme o que foi feito.
Exatamente.
Né? Porque se a gente começar a falar, ah, não, é porque pro amigo, esse daqui é meu amigo, vou facilitar.
É porque se o regulamento...
Não, esse aqui faz churrasco comigo, esse bebe comigo, essa é minha amiga da academia, essa é minha amiga de caminhada, aí complica, viu?
Então, assim, é difícil, tem um momento em que eu estou lá e estou agindo como síndica, e a hora em que eu sou a moradora, Silvana, né? Algumas pessoas entendem, outras não. Mas eu acho que nesse momento de síndica, a gente tem que mudar o perfil. Não é a característica para não...
Acho que é o posicionamento,
posicionamento, para não se deixar envolver por amizade.
Aline, você descobriu uma nova Aline ou continua sendo a mesma Aline que era antes na gestão?
A mesma. Porém, é aquilo que a Silvana disse aqui. Você mora no seu prédio?
Moro.
É muito difícil quando a gente mora no nosso prédio.
Para separar os papéis, né?
Imagina, é difícil porque as pessoas têm um costume de ver a Aline moradora. De repente, a Aline síndica. E aí? Então, eu deixo isso bem claro. Olha, aqui você está lidando com a Aline moradora. Aqui
como
você
é que é o nome
tá...
dos seus filhos?
Lucas e Thiago.
Agora acho que...
Ah, o Lucas tá sofrendo.
O pessoal já não chama mais de Lucas. Agora, olha os filhos da síndica, não é?
Não, o Lucas falou...
Porque as minhas filhas eram assim lá em Aracaju. As duas não. Na verdade, era a Bianca que era mais velha, né? E aí fala, olha a filha do síndico. Não era a Bianca mais. Era a filha do síndico.
Não, o Lucas falou assim, mãe, não vira síndica não, pelo amor de Deus, mãe. Eu jogo bola, mãe. Eu tenho amigos, mãe. Aí eu falo, filho... não tem nada a ver. E outra coisa, você vai ser advertido como outro qualquer.
Exatamente.
Não tem essa, não. Você pisou na bola, meu amor. Você tá ali, ó. E ai de você se algum morador vir reclamando da minha porta.
Agora eu vou perguntar, entrar num outro assunto que tem a ver com o que você tá falando, mas assim, como que é administrar, além dos filhos, uma criança com uma necessidade especial? Você sentiu uma dificuldade? E também vai caber, acho que, para as duas, né? Essa pergunta. Sim. Porque, assim, qual é... O que que você sentiu, assim, poxa, e se isso aqui fosse de tal maneira, seria melhor para todo mundo, inclusive para o meu filho? Ou o que que eu posso fazer agora para o filho de alguém que eu também sei
eu
que
falar
tem
isso.
Uma
tanto
necessidade?
Tanto no aspecto pessoal, sim, quanto no aspecto para com outras unidades
isso,
que têm a mesma situação.
Identificar que o que você
passou, vamos falar um pouco sobre isso, que é um assunto muito pouco tratado.
É um assunto hoje pouquíssimo tratado.
E é importantíssimo.
No evento que a gente teve com a Sabino, que ela trouxe para os conselheiros, eu coloquei isso. Eu me apresentei como uma mãe atípica. Né? Meu filho hoje tem 11 anos, mas nós descobrimos o transtorno do espectro autista dele, ele tinha 3 aninhos. E não é fácil lidar. A gente abre mão de algumas coisas, porque a gente ganha uma caixinha de presente vazia todos os dias pela manhã. Tem dia que as coisas fluem muito bem e tem dia que as coisas não fluem muito bem. E ali a gente tem que ir lidando com isso. E eu percebo hoje... Hoje o meu filho, por causa das terapias, tudo, a vida ficou mais leve para cuidar dele. As coisas, né, já estão mais no eixo. Mas eu, falando em condomínio, em relação a uma criança atípica, eu percebo que o síndico, a gestão, ela tem que ter um olhar mais zeloso, um olhar mais especial. O condomínio, creio que os próximos condomínios, que as gestões futuras, elas precisam abrir um espaço para uma criança no espectro autista. Por quê? A criança, quando ela entra num surto, ela precisa de um ambiente para acalmar. Ela precisa... Uma das coisas mais difíceis que uma criança autista tem é a socialização. E, para socializar, ela tem que viver no meio de outros. E quando você leva o seu filho para um parquinho do condomínio, nem sempre os outros vão aceitar, vão entender aquela situação. Então, o condomínio hoje, os condomínios, eles é bom, seria muito legal se tivesse um espaço para eles. Às vezes, um espaço com acústica, porque muitos não conseguem aceitar ruídos, né? Tem dificuldade com sons.
Aline, vamos lá. Atenção, Isaac, nós vamos fazer um corte especial, sim, sobre essa fala. Eu gostaria que você falasse, como se você tivesse, inclusive, vou pedir para você olhar naquela câmera, porque vai falar olho no olho. Sim. E essa mensagem a gente vai tentar fazer com que chegue no maior número de incorporadoras possível. A gente vai fazer com que essa mensagem seja extremamente compartilhada. E o nosso desejo é que áreas comuns, muitas vezes inutilizadas, sim, ou, por exemplo, a biblioteca que não usa mais, lan house que não... Quantos condomínios têm tantas áreas, sim, que estão inutilizadas e poderiam ser melhor aproveitadas para outras situações? A tua fala vai ser nesse sentido a partir de agora, Aline, naquela câmera.
É muito interessante os condomínios, a partir de agora, pensarem no espaço para as crianças com transtorno de espectro autista. Não só do com autismo, mas os outros transtornos. Essas crianças, elas precisam de acolhimento, de socialização, porque a criança, ela fica na clínica praticamente o dia inteiro. E eles trabalham a socialização. E quando chega no condomínio, não tem a socialização. Então, se a gente tiver um espaço para isso, aquele espaço que está inutilizado de qualquer maneira, e você criar para essa criança, o convívio no condomínio vai ser melhor, a socialização, ele vai se sentir acolhido.
Muito bom, Aline. Uhum. Perfeito. Excelente.
Fala para mim uma outra questão. Depois você também vai me responder essa questão da... houve uma necessidade especial ou não. Você entende que deixa eu ver como que eu vou abordar aqui essa situação. Os pais que têm um filho com uma necessidade, de uma, seja especial, eu não sei como é que se diz hoje em dia, mas ele precisa...
Como é o termo que você colocou ali?
Necessidades especiais.
Isso.
Necessidade.
Isso. É, mãe
não,
atípica.
Mãe atípica. Eu gostei desse mãe termo, atípica, que não é um termo comum.
É atípica.
Não é um
mãe
termo
atípica.
Comum. E até pergunto a vocês...
Família
se
atípica.
Se é correto falar... Esse sim. termo especial.
Sim.
Sim. Porque sim. tem alguns termos
porque...
que eles não, esse termo não é adequado,
não,
embora
sim,
seja popular.
Porque, necessidades especiais. Por que necessidades especiais? Porque aquela criança, ela precisa de algo diferenciado. Porque
ela não tem o mesmo padrão.
O mesmo
das
padrão
outras.
Das outras. Porque o psique dela, se a gente puder falar assim, né? Uhum. O cérebro dela trabalha de forma muito diferente. Ela não vê as coisas como nós vemos. Aquilo, às vezes, pra gente que tem duplo sentido, para uma criança autista não tem. É sim, não, não. Uhum. Pode, não pode. Dói, não dói.
Eles não têm um talvez.
A incerteza.
A incerteza.
Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto.
Uhum.
Por que você me toca? Por que você me beija? Eu não gosto. Se eu não gosto, por que eu tenho que fazer? Então, são coisas que eles usam muito. Sim. As formas dos combinados. Uma criança no espectro autista, não sei como o seu neto, mas lá em casa a gente usa muito combinado. Por quê? Porque essa palavra obedecer. Por que eu tenho que te obedecer? Não, é combinado. Olha, vamos fazer um combinado. Qual é o combinado? Olha, você quer assistir vídeo? Então, você precisa fazer a sua tarefa. É um combinado. E aí, da hora de fazer a tarefa, ele tem que largar o que ele está fazendo para fazer a tarefa, porque é um combinado. Então, esse termo combinado a gente usa muito.
E funciona, né?
Funciona.
E super funciona.
Funciona. São coisas assim... Por quê? Não é um padrão, não é uma forma de bolo. Hoje, no condomínio, vamos dizer assim, eu creio que de todas as crianças, existe até um estudo que todas as crianças que nascem hoje, 90% ela vem com algum transtorno.
Algum tipo de transtorno.
Então, hoje, vai ser muito normal. Por que que o mundo está criando espaços? Por que que São Paulo... a cidade de São Paulo está criando uma cidade autista, um espaço autismo. Existem uns projetos, teve até uma feira, de criar um espaço em São José para eles. Você vai nos shoppings, existe um espaço só para eles. Por quê? Tem uns que o ruído atrapalha,
o shopping,
outro
o
som,
o shopping oriente mesmo, ele tem um espaço... para acalmar a criança. Porque a criança autista, ela não fica na fila.
Sim.
Ela não sabe esperar. Ela não sabe receber o não, né? Fica quieto, tem que aguardar. Então, tem essa preferência. E, às vezes, uma crise desencadeia do nada.
Sim. E aí, então, vou retomar. Uma crise, por exemplo, o vizinho de cima ou de baixo vai lá sempre reclamar.
Sim.
Então, cabe ao pai ou familiar explicar que ele tem essa criança especial em casa ou não?
Os pais, eles têm
porque,
que se antecipar, isso ou não?
Se eu sei que o meu vizinho tem um problema, eu vou ter mais empatia com isso.
Eu chamo para conversar alguma...
Sim.
Porque, assim, existe... Ainda existe uma certa resistência...
Dos pais.
Querer ficar blindando,
chama,
né?
Não, que a gente aí... chama... Perdão, Silvana. É que a gente chama do luto. A fase
isso.
do luto.
Existe
da
ainda
aceitação.
Uma certa resistência. E algumas crianças ainda não foram diagnosticadas. Então, crianças já diagnosticadas, a gente sempre divulga que existe criança. Eu sempre divulgo lá no condomínio. Também sobre o espectro autista. E, por exemplo, quando você percebe que uma criança ela chora mais do que o normal, ou o vizinho fala, poxa, mas toda hora tem birra. Não, eu chamo para conversar. E aí, assim, olha, a criança ela está em fase de investigação.
Sim.
E quando eu retorno para a pessoa que está reclamando, ela vai dizer, nossa, me desculpa, eu não sabia, nunca mais eu reclamo sobre isso.
Ou seja, então é importante.
É muito importante. Né?
Não te colocar no moral, mas é importante explicar a situação.
Porque as pessoas escutam a criança gritando, a criança berrando, e os pais, em determinados momentos na crise, a gente não consegue, a gente não tem o que fazer.
O pai também
tem
chora, é desesperador para um pai.
Ele passar.
É desesperador para um pai.
É.
Quando, primeiro, já é difícil você receber o diagnóstico que o seu filho é um TEA. Então, a gente passa aquela fase do luto. Tem mães que passam a fase do luto muitos anos. Tem mães que nem conseguem, famílias que não conseguem sair, não admite. E quando o pai, a família, demora a admitir, o tratamento da criança é mais difícil. Por quê? Quando a criança é diagnosticada cedo, o tratamento é mais longo, o tratamento não para, porém, a criança está em fase de desenvolvimento. Então, é muito mais fácil quando a criança chegar na adolescência, na puberdade, na juventude, está bem tranquila, bem, né, tratada. A vida segue, o rumo segue. E ela tem a vida dela normal. Ela não vai deixar nunca de ser autista. Porque autismo não tem cura. É uma síndrome. Então, e tem pais que não aceitam isso.
Aí não começa o tratamento.
E aí não começa o tratamento e a situação... Aí quando a criança chega na fase da adolescência, aí já é mais difícil. Por quê? Porque ele cria mais resistência. Porque ele já está naquela fase de saber o que eu quero, o que eu não quero. Eu gosto, não gosto. Né?
É.
E uma outra síndrome que é muito interessante a gente até comentar, e é comum em condomínio, onde as pessoas elas até confundem muita criança com birrenta, é o TOD.
É.
É o transtorno obsessivo. Né?
É.
Desafiador, que se chama. O que, que é? É aquela criança que você fala, não pode fazer isso. Por exemplo, meu condomínio tem sacada. Aí a criança joga uma pedra lá de cima, joga uma coisa. A mãe fala assim, você não pode jogar isso. A criança começa a jogar sem parar. E é um dos transtornos mais difíceis de ser diagnosticado. E aí, o morador, o vizinho, começa a reclamar que aquela criança grita, que aquela criança é birrenta, que a criança é isso. Eu tenho no condomínio uma criança com TOD e que os pais só descobriram agora. E a criança, ela ia pra piscina, ela gritava desesperadamente. E aí, agora, ele tá tranquilo, ele consegue lidar com a situação, mas é muito... Ela mistura muito com uma criança birrenta.
E a maioria das pessoas que não conhecem, sim, levam pro lado do
birrento. Pro lado birrento.
Leva pro lado da birra, leva mal educado, que os pais não
sabem. E aí reclama cada vez mais. E aí torna aquela coisa de vizinhança cada vez mais.
Por isso eu acho também muito importante esse diálogo dos pais com as crianças. Por quê? Quem tem uma criança autista ou com alguma síndrome, ela tem essa dificuldade de interagir com outras. E as próprias crianças do condomínio, como essa síndrome, o autista, ele tem um perfil diferente, as próprias crianças acabam rejeitando. Então, é mais difícil ainda ele aprender essa socialização.
O que um síndico que observou que tem uma criança diferente ali no seu condomínio e tem muita reclamação, para ele não ser muito, né, invasivo na questão de entrar na intimidade alheia, como que ele pode abordar essa família e falar assim, olha, talvez, primeiro porque ele tem que saber se existe um diagnóstico, sim, ou não, até para depois ter uma defesa.
E eu vou ampliar,
né,
a pergunta também para... Quais as características, sendo bem prática, quem assiste, sim, da gente gosta da prática, que a gente está sendo bem prática, assim, mas para a gente ser, vamos falar assim, ainda mais detalhista. Que tipo de características nós devemos acender o sinal de alerta? Olha, acho que deve ser verificado algo para ver se tem algo aqui. Que características, por exemplo?
Olha, do meu filho, ele começou a falar muito tarde...
O que seria muito tarde? A partir de quantos anos?
Quando o pediatra dele, já estava com 2 para 3 anos, o pediatra dele via que ele não falava e falou assim, Aline, eu acho que você deve procurar investigar.
Investigar. Mas ele não falava nada, nenhuma palavra,
não,
papai,
nada,
mamãe?
Nada. Abrindo até um parênteses a respeito de investigar com o médico, psicólogo não pode dar laudo, psicólogo não pode falar que a criança é ou não é.
Sim.
O único médico, os únicos especialistas que pode é psiquiatra e neuro.
Uhum.
Então, eu levei meu filho no psicólogo e disse que meu filho é autista. Erradíssimo.
Outra coisa que eu já escutei, assim... Eu levei meu filho no médico, ele fez eletro e não deu nada.
Mas não dá.
Não dá.
Não dá. Existe apenas um exame que se faz.
Comportamental.
Existe apenas um exame que se faz. Também não é de acessível, ele é muito caro. Por sinal.
E provavelmente não deve ser nem coberto pelos planos, né?
Não é coberto pelos planos.
Provavelmente já imaginei que não seria.
Nem na rede pública que mostra. Porque hoje existem muitos estudos que falam que o autismo, ele é genético. Uhum. Alguém na família, em algum momento, teve lá atrás. Pode ser bisavô, alguém na genética
não
teve.
Não vem do além, né? Na genética.
E passou despercebida. Aquela mãe, aquele avô, aquele tio, aquele primo que era muito calmo.
Que era muito calmo, que
muito
não se
tímido, que não se relacionava, que não olhava nos olhos. Por quê? Uma das características também, voltando à sua pergunta, é eles não olham nos olhos. Isso aí são todos eles, né? Eles não olham.
Olham nos olhos, eles têm restrição alimentar, eles têm dificuldade de socialização, eles nem sempre gostam do toque,
eles
gostam de enfileirar os brinquedos.
Os brinquedos, eles têm...
Nossa, não sabia disso, enfileirar os brinquedos.
Na ponta dos pés,
enfileirar os brinquedos. Às vezes é assim, eles têm hiperfoco. Por exemplo, meu filho, ele tem hiperfoco em Mickey. Então, tudo que é Mickey, ele tem hiperfoco. Até hoje...
Ou seja, ele adora.
É o hiperfoco. Então, cada um tem um hiperfoco. Então, tem uns que pegam hiperfoco em carrinho, né? E levam... Onde ele vai, ele tem que levar um carrinho. Eles têm hiperfoco em... já vi muitas crianças, eles gostam de virar, por exemplo, bicicleta, carrinho, e ficar mexendo na roda, ver a roda girar. Eles gostam muito de tudo que é matemática, repetitivo.
Né? Coisas repetitivas. Né?
Eles costumam gostar de assistir a mesma coisa.
É.
Eles raramente trocam as...
E normalmente são crianças superdotadas, né?
Muito. O meu filho ele tem um QI alto para matemática e o inglês. Falando da fala, como ele não falava e o pediatra pediu para levar, quando ele começou a falar, ele falava inglês. Lá em casa ninguém falava inglês. E aí a gente começou a achar estranho, porque...
E como que aprendeu, né?
E hoje ele só ouve inglês. Tudo que ele só assiste inglês. Por isso ele tem dificuldade na escrita. A maioria deles tem dificuldade na escrita.
Uhum.
Um exemplo muito interessante que eu acho fofo dele, quando ele vai escrever algo em português, a mente dele...
Pensa
associa
em inglês.
Não, mas ele associa a escrita com a figura. A professora mandou ele escrever elefante. Ele escreveu elefante numa folha inteira.
Nossa! Porque o elefante é gigante, né?
O elefante tinha que ser grande. Então ele escreveu elefante muito. Então eles têm essa percepção assim, da vida real, da situação real, né? Fugiu o que eu ia falar.
Sobre as características, né, que você está falando um pouco. Complementa, Silvana, também o que você quiser complementar.
Porque, assim, a característica do autista, além desses negócios de empilhar, de restrição de fala, alguns com restrição de fala, outros superdotados, eles não têm... você não consegue brincar com eles de... soltar uma piadinha e eles entenderem.
Eles não vão rir nunca. Eles não têm expressões faciais.
Eles não vão rir nunca. Né? Tipo, se você falar assim, você precisa cortar a comida. Se bobear ele, pra eles, é literalmente.
Tudo é muito literal.
É tudo muito literalmente aquilo
literal.
Que você tá falando. Não é, eles não têm essa imaginação, essa
mas coisa. Vocês entendem que o síndico precisa ter esse olhar.
Sim.
E até comunicar com aquele vizinho que está reclamando tanto, olha, você pode ter um pouquinho de paciência, talvez a gente tenha uma criança especial aqui e levar isso
às vezes em que houve reclamação de criança insistentemente, eu conversei com os pais e falei, olha, eu tenho um neto que tem autismo, graças a Deus o dele é grau 1, é suporte 1. Então é muito leve. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, mas eu nem sabia que ele tem. Mas quem convive ali percebe a diferença.
Mas essa situação, né, de suporte 1, suporte 2, né, suporte 3, né, nível de suporte. No autismo, o nível, ele só é mais classificado por causa da forma que precisa do tratamento. Porque ele não deixa de ser autismo.
Sim.
E também, ele pode ter um surto, né, uma crise, como o outro. Né? E precisar de necessidade como o outro. Uma coisa que você colocou e que aconteceu com o Thiago lá, até no meu condomínio, foi que, sobre as crianças, ele saiu, ele tem muita dificuldade de sair de dentro de casa, e ele saiu para brincar, e as crianças rejeitaram ele. Por quê? Porque os pais não abordam isso.
Não orientam. Sabe?
Eles não colocam para a criança. A escola prega o tempo todo que tem que ter socialização, inclusão social.
Tem escola, mas infelizmente, quer ver uma coisa? Infelizmente tem escolas que não recebem crianças com essa característica.
Sim.
Isso, na verdade, deveria ser algo que merecia ser punido uma escola dessa, é ou não é?
As pessoas, elas têm que entender que vai ser a realidade, é o futuro, tá aí. Né? E quando veio a pandemia trouxe isso muito à tona. Até antes da pandemia, era algo ainda muito de baixo, muito pouco se falado. Quando veio a pandemia e os pais ficaram em casa, as clínicas bombaram. As clínicas superlotaram de crianças, porque os pais começaram a observar. Porque os pais começaram
a conviver mais com os filhos.
Sim, os pais começaram
a identificar que tem alguma coisa diferente.
E aí começaram a se observar. Né? E muitos pais enfiaram os filhos dentro de casa, muitos pais entraram no luto, não aceitaram. Tem um caso de uma pessoa que ela teve que mudar do condomínio, porque foi uma situação muito chata. O filho dele é um suporte 3, e o filho dele foi para a piscina, usar a piscina. São situações que a gente tem que ter muito tato de como lidar, até como síndicos, né?
Sim.
Por quê? Ele estava na piscina, ele tem direito de usar a piscina, como todos os moradores. O menino simplesmente fez as necessidades ali, não conseguiu se segurar. E o pai mandou lavar a piscina do condomínio, esvaziou a piscina, higienizou, e a piscina era uma piscina muito grande, uma família de classe média alta. E ele recebeu uma multa por isso. Ele ainda, além de limpar a piscina...
Baita custo.
Difícil.
Ele levou uma multa. Ele teve que mudar.
Que, sinceramente, não precisava ter esvaziado a piscina. Era só ter limpado, tratado, a água, enfim.
Ele teve que mudar.
Não precisava secar.
Por quê? Porque o filho deu um suporte 3... E as pessoas começaram a se sentir incomodadas. As pessoas começaram a olhar pro filho dele diferenciado. Começaram meio que... Sabe a inclusão social que o mundo fala que tem que
não
ter?
Existe.
Não existe.
No caso dele foi reverso.
Não existe. É. Eu tô dizendo por mim, não existe.
É bonito na teoria, mas na prática, ela não existe.
E no condomínio, a gente precisa começar a se atentar a isso. Lá no meu condomínio, eu... Por ter uma equipe de amigos que são clínicos, né? Que tem uma clínica terapêutica, eu tô montando... uma tarde com eles para fazer uma palestra e trazer à tona para os moradores, para eles entenderem todas as síndromes, o que é um TDAH, o que é um TOD, o que é um TEA, para eles começarem a olhar para as crianças, para os filhos e observar os filhos, né? As necessidades. Porque, às vezes, as crianças elas acabam se enfiando no mundo do vídeo, na televisão, no videogame, porque elas não são entendidas.
Elas não entendem, elas se isolam.
E se a gente parar para pensar, o seu condomínio tem 240 apartamentos, o meu tem 200. 500 moradores. Ali, quantas crianças não tem? E eu tenho muitas crianças no meu condomínio.
Eu devo ter, acho que umas 6 famílias. mais ou menos, uhum, que eu tenho conhecimento.
Lá no condomínio tem também umas sete famílias. Teve uma família que teve problema, o morador de baixo reclamou muito do barulho a ponto de subir e bater no apartamento. E brigar.
Sem saber do que se tratava. Saber.
Aí quando a família chegou e falou, olha, ele é autista, ela ainda continuou insistindo, gritando, e a criança entrou em crise. Foi uma situação bem, bem chata ali para se resolver.
Difícil, é difícil, uhum, porque assim, o síndico não é só para fazer a manutenção, o financeiro. Essa coisa de gestão de pessoas e de saber lidar
com, é o maior desafio,
com,
né,
coisas, sim, difíceis do cotidiano, né? Mas sim, existem. Então tem que ter essa sensibilidade.
Sabe o que essa família fez que eu achei interessante? Eu fui até o apartamento, eles compraram uma espuma. Aqueles colchão que as crianças brincam, aquela espuma, ele forrou o apartamento inteiro. O chão inteiro, para não incomodar o vizinho de baixo, porque a criança pula. Por exemplo, eu moro no térreo. O meu filho, quando ele tá feliz e tá assistindo alguma coisa que ele gosta, ele pula o tempo inteiro, porque é uma forma deles expressarem, uhum, alegria. Eles não eles pulam, eles gritam, né? É. E o meu pula. E aí, imagina, eu pensei assim, nossa, se eu morasse nos andares de cima. Então, esse morador, ele forrou o apartamento dele. Eu achei muito interessante. A família estava preocupada com o seu vizinho, mas o seu vizinho não estava preocupado com aquela família. Vem a empatia, vem a inclusão social. O condomínio, eu acho que o papel do síndico, igual você disse, doutora Silvana, é muito importante, porque ele está à frente do condomínio. Ele tem que trazer para o condomínio palestras, esclarecimentos, para que as famílias entendem o que é. É a aceitem
a família,
a tem
a família também, né? É, a família tem que se sentir abraçada, acolhida, né? E que isso, ao síndico cabe passar para o morador que está reclamando e esclarecer o que está acontecendo.
E é muito interessante, porque os síndicos têm que sair dessa caixinha quadradinha, né? De que eu tô aqui só para fazer prestação de contas, eu tô aqui só para mandar pagar, fazer, arrumar isso. Vai muito mais além.
Muito mais.
Muito mais além.
Condomínio de vocês, vocês têm atividades, festas, coisas que são assim, festa junina, novo.
Meu condomínio é bem movimentado, isso eu gosto. A última que nós fizemos agora em janeiro, a noite do pijama.
Gostoso!
Aí a criançada adora, né?
Molecada e os pais. Nós tivemos vários pais. Eu abri salão de festa e churrasqueira. Nós arrecadamos algumas coisas de alimentação. O condomínio também comprou algumas coisas de alimentação. Eu faço muita atividade no condomínio com latinhas e óleo reciclado, eu vendo, e isso não entra no custo do condomínio. Então, aí nós fizemos a noite do pijama, teve pipoca, teve cachorro quente, teve salgadinhos, cada um levou um prato, e meia-noite e pouco, o povo não queria dormir, ainda rolou uma macarronada. Sabe?
Nossa, então, assim, legal, não é?
São ideias boas, né, Aline?
Mas foi muito, muito engraçado. As crianças amaram e já estão pedindo outra.
Olha que gostoso.
Porque os pais participaram. Então, assim, foi numa sexta-feira, o condomínio, os pais carregando o colchão pelo corredor, levaram, colocaram, fizeram tendas, né? E aí dormiu o pai, mãe e o filho debaixo na tenda, no outro, nos cantos. Então ficou assim. E aí conseguimos o projetor, passamos um filme para eles. Então, assim, foi muito atividade.
Tem
ideias. E você fez inclusão social?
E aí, além disso, eu tenho, uma vez por mês, eu tenho o food truck, que aí vai. Tem
feira também?
Tem feira. Então, tem essa de food truck, tem alimentos, tem a bebida, né? Vai cerveja, vai cantor, ele canta.
Nossa, que legal! Socializa muito bem, né?
Ele fica tocando lá, participa.
E assim, os vizinhos se conhecem mais,
né? O pessoal adora. E a cada 15 dias eu tenho a feira de legumes. Então, eu tenho a feira de legumes e aí ele acompanha legumes, caldo de cana, legumes e verduras.
Pastel de feira.
Pastel.
Esse não pode faltar, né?
Pastel, doces e queijos. Isso tem a cada 15 dias. E essa outra maior, que vem yakisoba, vem hambúrguer artesanal, vem o carro da cerveja. Esse daí é uma vez por mês. Eu faço festa das crianças, então, com esse dinheiro que a gente arrecada, a gente compra sorvete, eu alugo brinquedos infláveis, carrinho de pipoca, às vezes algodão doce, às vezes a gente faz a pipoca.
Quero Silvana para a síndica no meu condomínio, viu?
Essa
mulher movimenta, viu?
Festa de Halloween.
Estou aprendendo com ela.
Festa de Halloween, a molecada adora fazer, algumas pessoas, por causa da religião, não aderem, mas o que nós adaptamos? Quem quer participar, o apartamento que quer participar, a gente dá um morceguinho
para
pôr na porta. Então, as crianças já sabem que naquele apartamento do morceguinho pode
morrer. Nossa, eu não imaginava que tinha problema com religião, com a questão do Halloween, gente. Algo que é coisa de criança, é uma festa, uma simbologia.
As crianças sobem, lá são 6 blocos. Então, sempre tem adulto acompanhando, e aí eles vão, a gente faz a decoração, aquela coisa toda. E aí eles vão, fazem, visitam os blocos, voltam para o condomínio, come. Às vezes a gente consegue quem faça o bolo, que já aconteceu, faz bolo, faz salgado. A gente distribui refrigerante, distribui pipoca.
Isso é legal porque assim, eles participam. Cumprem regras, aprendem algumas questões e são participativos depois quando você vai fazer cobrança com eles.
Sim.
Ah, então ó, ela faz tal coisa, a gente cumpre, mas na hora de ser cobrado eles também admitem.
Agora, se tem uma galerinha que entrega, gosta de entregar as pessoas, são as criançadas. Eles gostam das coisas. Tem uns que são muito malinos e um danado, mas em compensação tem outros que falam: síndica, olha, eu vi tal pessoa. É. Entregam mesmo, na cara dura, não é?
Não? As crianças, porque eles vão cobrar os pais.
É. Sim. Sim, mas assim, lá tem bastante movimento. Eu tenho, já tive hidroginástica, já tive capoeira, já tive. Agora eu tenho funcional, 2 vezes por semana. Já tive professora de forró, já tive professora
de beach tênis. Nossa, que legal esse
beach tênis.
Então,
já tive professora beach tênis, ó.
Eu preciso desse calendário seu de eventos pro seu condomínio, você passa pro meu.
Mas, ó. Não todo mês, mas a cada 2 meses, pelo menos, a gente faz alguma coisa diferente. E agora, a próxima que eu vou levar é uma campanha de vacinação. É uma clínica que vai passar amanhã lá.
No condomínio, já para atualizar a vacinação do pessoal.
Com valores mais em conta para atender os animais do condomínio.
Que ótimo.
Então, assim, a gente procura movimentar bastante. A pessoa gosta.
Que bom.
Parabéns, viu?
Parabéns.
Participam.
Foi aumentando com o tempo?
Sim. Nós fazemos festa de Natal, nós fazemos festa de
Réveillon?
Não. Natal, Juninho. O carnaval a gente deixa.
Festa junina, né?
Quem quer fazer, faz a festa junina.
Festa das crianças.
Festa das crianças, Halloween. E nos meios.
Olha,
meios
bastante coisa, viu? Tá muito bem servido o condomínio, viu?
O meu condomínio, há uns anos atrás, teve alguns eventos, assim, de feira. Mas não foi pra frente. Não sei se foi por falta de incentivo dos gestores anteriores. Só que esse ano eu falei que eu vou mudar, né? Então a gente já está se movimentando lá, já criou um grupo social.
Silvana, lá você tem uma comissão de eventos ou você que toca tudo desses
eventos?
Não,
eu tenho as pessoas que me ajudam. Legal. Por exemplo, o que nem sempre vai dura muito tempo. Por exemplo, que nem agora, eu estou com um funcional. O funcional nós já tivemos o ano passado e agora ela está retornando. Aí, a mesma professora dava hidro. Só que chegou na época do inverno, todo mundo escapou daí.
Se mandou.
E aí, ficou só o funcional. Chega na época de festas, todo mundo escapa do funcional. E aí ela tá voltando agora, né? Então, assim, algumas coisas eles participam. Quando é aula fora, que às vezes eles têm que pagar, ele não dura tanto tempo. Não dura tanto tempo. Mas, que nem o food truck, as brincadeiras com as crianças, as atividades para os pais, a festa de Natal, nem sempre são os pais que participam. Já participa uma boa quantidade, mas as crianças participam em peso. Então, nós já fizemos coral, já fizemos... Então, assim, tem um monte de atividade.
Muito legal.
Meninas, eu vou agradecer os nossos patrocinadores especiais, falar um pouco deles. E a gente, eu vou abrir esse doutora Silvana Capela assistir, mas eu sei que ela tem várias perguntas, mas eu não contei a vocês. Diga, vocês vão poder fazer um pedido ao gênio condominial que está aqui à frente de vocês. Então vocês vão pensando ali aquela situação que só o gênio pode resolver. Não vale pedir os números da Mega Sena, não vale. Vale, assim, coisas focadas ali no condomínio, na gestão dos condôminos, que vocês quiserem pedir. Então, é um pedido para cada um de vocês. Vão pensando, daqui a pouquinho vão ter a oportunidade de pedir. Não é, doutora?
Isso mesmo.
Vamos lá agradecer os nossos queridos patrocinadores. Eu vou começar pelo Grupo Ouro. Grupo Ouro é há mais de 30 anos no Vale do Paraíba, uma empresa joseense que nós temos o privilégio de estar atuando também no nicho condominial, liderado por esta super mulher. Ela que merece todas as homenagens, ela lidera muitas mulheres que estão à frente do mercado condominial através do Grupo Ouro. Gente, é Ouro com RH, tá? O ouro que você conhece convencional não tem H, mas este tem. É o único ouro com RH do país. É Grupo Ouro, empresa joseense aí atendendo alguns dos principais empreendimentos aí, empreendimentos de todos os tipos, né? Empreendimentos grandes, médios, pequenos, empreendimentos residenciais, comerciais, associações, enfim, shopping center, seja o que for, foi condomínio, empresa, o Grupo Ouro está preparado para te atender nas áreas de facilities, terceirização, limpeza, parte de controle de acesso, toda a parte de manutenção ali no controle de acesso do seu condomínio, a parte de piscineiro, né? Ou seja, toda a gestão de pessoas do teu condomínio, tá? Você que está em todo Vale do Paraíba e Alto de Tietê, você já é atendido. E também as cidades de Taubaté, Lorena e Mogi das Cruzes também recebendo e podendo ser atendidos aí pelo Grupo Ouro, que tem a live Oportunidades de Ouro em dias de semana, segunda, sexta, meio-dia, né?
Meio-dia.
Meio-dia lá no Instagram, falando das oportunidades de ouro, que são as vagas que são demandadas. O Grupo Ouro também é uma empresa de RH e seleção. E aí, grandes indústrias, empresas, condomínios falam: Grupo Ouro, preciso de um colaborador XYZ, tá aqui o perfil. Então, ela faz a live para falar que tem aquelas oportunidades. E aí, ela explica minuciosamente quais são as competências. É muito legal. Eu falo que é uma prestação de serviços à comunidade. Então, olha, aproveita e não perca aí a live, essas oportunidades. E você que é síndico, este é o momento de trazer o Grupo Ouro para o seu condomínio, gente. Grupo Ouro, você está aí naquele momento, eleição, reeleição, prestação de contas, assembleia ordinária, revendo contratos, ó. Aquela empresa que não está te atendendo bem, ó, manda o aviso e chama o Grupo Ouro aí para o seu condomínio, que com certeza você vai levar aí para outro nível aí a gestão do seu empreendimento. Segue lá, arroba Grupo Ouro, Ouro com RH, no Instagram, Facebook e LinkedIn. Olha, como o coração da gente fica feliz quando a gente fala da Sabino Condomínios. Olha o QR Code da Sabino Condomínios aqui no canto direito inferior e do Grupo Ouro no canto esquerdo superior. Sabino Condomínios, há alguns meses está com a nova sede. Gente, mas que sede é essa, tá? Eu quero te dizer, você que está assistindo o Papo Condominial Cast do Vale do Paraíba, que você vai ficar mal acostumado na hora que você mudar para Sabino. Que aí você vai ver como que você não era bem atendido, como que você tinha uma empresa que não tinha uma estrutura como tem a Sabino, como que você não tinha o nível dos profissionais que estão lá, porque os profissionais que estão na Sabino, eles são muito bem pagos, eles trabalham felizes, eles trabalham satisfeitos, eles trabalham com um sorriso no rosto, são assembleias que são muito bem feitas, você sempre vai ser muito bem atendido. É uma empresa que traz tanto o tradicionalismo, né, do Ademir Sabino, que dá todo aquele atendimento muito especial, muito com a maneira dele de atender, mas como também traz toda a tecnologia, tá? Se o seu condomínio está buscando ali o prestação de contas digitalizada, assim, aquela coisa do passado que não tinha, que tinha muito, hoje em dia não tem mais. Então, todas as novidades aí da tecnologia e da forma de administrar condomínios, você vai encontrar lá na Sabino Condomínios, que, olha, escaneia esse QR Code, vai lá na Sabino Condomínios, tá? As portas estão abertas para síndicos, subsíndicos, conselheiros, você que mora em condomínio, vai lá na Sabino Condomínios que você vai ser muito bem atendido e vai ter a sua proposta personalizada. Siga arroba Sabino, Sabino no singular e condomínios no plural, para fazer contato com a administradora de condomínios que mais cresce no Vale do Paraíba. Bom, que alegria imensa falar agora neste episódio aí, que está quase fechando o mês. Ainda teremos mais um episódio para fechar o mês, mas Foco Elevadores, nosso novo patrocinador. Atenção, você que é de São José dos Campos. Olha, não vale para você das outras cidades, ainda não vale, tá? Vou usar o termo ainda, pode ser que no futuro eles queiram atender Jacareí, Taubaté, Pindas, todas as outras cidades aqui do Vale do Paraíba. Hoje eles atendem exclusivamente São José dos Campos. Você que tem um elevador da marca XYZ multinacional, você sabia que seu condomínio não é obrigado a ser atendido apenas por aquela marca que fabricou, tá? Então, assim, você consegue, sim, ter o seu equipamento mantido, ter um responsável técnico, ter sido feito manutenção, trocar placa, seja o que for, eles vão resolver a situação do seu elevador. Vem aí logo, logo, um episódio especial com o pessoal da Foco Elevadores, trazendo dicas super especiais. E vem aí, nós vamos fazer um curso, tá? Um mini curso junto com o pessoal da Foco por dentro do elevador, tá? Então, assim, ninguém, não vamos ensinar ninguém a ser técnico, mas nós vamos ensinar vocês a terem um overview.
A não ser enganados.
A não ser enganados. A terem um overview. A saber observar se o contrato de vocês é mais importante que ele seja com peça ou sem. Porque tem condomínio que tem contrato com peça que não precisa ter com peça. E tem condomínio que tem 100 peças que o tanto que ele compra de peça, se fosse de com peças, era melhor. Então, assim, a gente vai ensinar esse tipo de coisa. Vai ensinar vocês a não ficarem aí igual a um famoso cego no tiroteio, né? Sem saber, meu Deus, o que está acontecendo, para onde é que eu vou. Não, você vai se situar. Você vai conhecer a estrutura da empresa, você vai ver uma empresa que tem estrutura própria, equipe própria, oficina própria, porque, assim, é importante frisar isso, tá? Com a Foco Elevadores, se seu equipamento deu problema, eles vão tentar ao máximo consertar. Agora tem um detalhe. Não vai consertar, não vai tirar a tua peça e deixar seu elevador parado, não. Nós temos estoque, tá? E aí nós vamos fazer a substituição daquela tua peça danificada, recuperar, ó, lógico, se tiver reparo, porque tem peça que não tem reparo, né? Se tiver reparo, nós vamos recuperar, e aí com certeza isso vai te custar muito menos do que você ficar único e exclusivamente só substituindo peças, tá? Então, procure uma empresa que tenha estratégia, que trabalha de maneira ética, responsável, de maneira muito séria no mercado condominial e que tenha foco em elevadores. Eu tô falando da Foco Elevadores, o nosso parceiro aqui em elevadores aqui do Vale do Paraíba. Olha, e agora eu vou falar também do nosso novo patrocinador, a Engeprag, tá? Hoje é uma empresa que tá no ar e já existe desde 2012, né? Vai prestes a completar aí 12 anos, que ela tem a nossa responsável técnica, a engenheira agrônoma Paula Jasper, é outra que logo vai vir aqui, nós estamos elaborando uma pauta especial. Você já deve ter visto, ela é figurinha, eu falo brincando, sempre gosto desse termo, ela é figurinha carimbada aí nos programas de TV dos canais abertos, tá? Seja da Vanguarda, da Band Vale, SBT local aqui, Record, ela tá em todas as rádios e, assim, é com muito privilégio e com muita alegria que a gente recebe uma empresa neste nível, tá? Uma empresa que já atende grandes corporações em todas as áreas que você, síndico, uma das áreas que mais você precisa se preocupar, preste bastante atenção nisso, tá? A gente costuma comparar com a atuação. O síndico, ele é um mini prefeito. Você acaba sendo prefeito da sua cidade, que se chama condomínio, né, gente? E a área de saúde é uma das áreas que você mais tem que dar atenção. Seja os reservatórios de água, que você tem que estar fazendo ali a higienização, a limpeza das suas reservatórios de água. Traduzindo em miúdos, a sua caixa d'água, você tem que cuidar dela, tá? Verificar para não termos problemas ali com insetos, com ratos, a parte de aranhas, pombos. Escorpiões, pombos, tem ou não tem,
Silvana,
gente?
Silvana, por que você está tocando assunto de pombos?
Não sei por quê, né, Aline?
Nem vou comentar.
Gente, pombo, tem gente que fala que pombo é um rato voador, viu? Sim, eu já vi muita gente falar, sim, que pombo é um rato voador, sim, viu? Então, assim, ó, temos solução para pombo, morcegos, pulgas, traças, mosquitos, moscas, enfim, gente, a área de saúde.
Já quero o telefone dessa empresa.
Vamos passar o contato aqui da Engeprag. Gente, é muito importante também. Existem muitas empresas no mercado, todos os nichos, tá? Mas olha, cuidado com empresa que não possui as licenças. Gente, estou falando com a área de saúde, certo? Aconteceu qualquer problema com um produto que a empresa foi lá e aplicou e deu problema com algum condomínio, adivinho quem é que vai responder? Adivinha, pra quem não vai sobrar?
Figura, né?
Adivinha. Então, gente, se atente. Ó, recebeu uma proposta nessa área aí, da área de saúde do seu condomínio, sanitização, todo esse serviço aqui que eu falei. Pergunta pela licença da Anvisa, MAPA, CREA, SAA, IBAMA. Gente, é uma série de autorizações, CRQ e credenciamentos que a empresa precisa estar credenciada, validada e devidamente autorizada, tá? Se essa empresa não tiver toda essa parte legal, cuidado com proposta barata. Síndico, pelo amor de Deus, barato não funciona em condomínio. Gente, eu tô falando o mais barato vai te dar problema, tá? Vai te dar problema. Então, procure uma empresa séria. Ó, só vou falar pra você alguns poucos clientes que ele já atende, além de alguns condomínios, né? O Hospital Vivale atende Bradesco, Hering, atende a nossa Prefeitura de São José dos Campos, Vale Sul Shopping, Porto Seguro, gente, não precisa falar muito, né? Petrobras, são empresas que são extremamente exigentes no critério documentação. Simples assim. Ou você está com tudo ok, ou você não pisa o teu pé nestas grandes empresas, seja pública, seja privada, porque existe processo, são bastante rígidos. E pra gente é um privilégio ter uma empresa neste nível. E olha, a melhor notícia, não é o mais caro do mercado, são valores compatíveis com o que o seu condomínio pode pagar. Então, eles já atendem diversos condomínios, mas eles estão aí dando agora um enfoque ainda maior para o nicho condominial. E gratidão pelo privilégio de poder anunciar aqui a Engeprag para todo o mercado condominial do Vale do Paraíba. Eles estão aqui investindo no seu conhecimento, síndico. Tá bom? Para fechar, um abraço especial, nosso querido doutor Eduardo Rachid, escritório que esse ano completa aí 20 anos no mercado condominial. Ele também
Será
vai voltar.
Que ele tá ansioso igual você?
Deve estar ansioso igual. Inclusive, ele também, a Ariano, fez aniversário esses dias. Ele certamente também está ansioso igual a mim. Rachid, eu acho que eu já tenho mais ou menos uns 3 a 4 meses que estou falando do aniversário de 20 anos aí do seu escritório, não é verdade?
Verdade.
Bom, gente, para a gente caminhar aqui para a parte final.
E falar em aniversário, eu quero mandar um beijo pra Andresa, Pamela Pacheco, lá do Projeto Super Síndicas.
Isso.
Que comemoraram um ano do projeto.
Projeto belíssimo.
Eu fui convidada, mas infelizmente não pude participar. Mas agradeço o presente, agradeço o convite e acho lindíssimo o projeto de vocês, viu? Parabéns!
O Papo Condominial Vale do Paraíba estava lá, cobrindo, fazendo registros. Fizemos entrevista com a Kelly Ribeiro, enfim.
Exatamente. Eu vi pelas redes sociais.
Foi um privilégio e gratidão bonito. Ter sido um dos poucos, acho que só tinha eu e mais dois homens lá, não era?
Exato.
Doutor Fernando e tinha um outro rapaz que era...
O rapaz do Grupo São Paulo.
Isso, do Grupo São Paulo. Foram os únicos três homens que lá estiveram, então me senti realmente um privilegiado de estar num ambiente ao qual era uma comemoração de um grupo feminino. Gratidão, super síndicas
parabéns,
aí. E parabéns, que venham muitos e muitos anos. Um movimento que se profissionalizou, como elas citaram. Quando eu falo se profissionalizou, é no sentido de nasceu um CNPJ, virou uma empresa. É um movimento organizado. Sim. E que Andresa junto, Pamela, junto com a Pamela, deixaram muito bem claro. Super síndica não é Andresa, não é Pamela. Isso aqui não é pra mim e nem pra ela. É pra todos vocês. E isso eu achei muito bonito, a humildade dela. Ela realmente abriu espaço, ela queria o desenvolvimento, né? Então, assim, sucesso total. Continuaremos sempre apoiando iniciativas de sucesso e que fazem o bem pro mercado condominial, como é o Super Síndicas, e contem sempre conosco. Vamos lá?
Vamos
para a
lá.
Pergunta do gênio condominial.
Vamos
que o tempo
gênio,
já voou,
né?
Aqui. Quem vai? É o pedido, eu vou te corrigir,
Joana.
É o pedido. Você me corrige, eu vou te corrigir, é o pedido.
Não é? É pedido?
É pedido.
Mas é só um?
Um pedido. Aí volta aqui outras vezes e você faz mais.
Então, pega ele.
Vamos começar com quem?
Silvana
pode pegar. Só cuidar da tampinha que se... Ela pode cair, mas pode pegar.
Eu achei que esse gênio era pra fazer o pedido do seu aniversário.
Olha.
Eu achei que você já ia pedir pra nós o seu presente.
Opa! Posso pedir,
vai, gênio, eu abro 2021
Posso pedir.
Mas hoje vamos pedir para o meio condominial. Você vai fazer um pedido relacionado ao meio condominial.
Fica tranquila. Ele tá querendo sair da lâmpada, tá vendo?
Pois é. Eu quero... eu gostaria que a função de síndica fosse regularizada.
Sim.
Porque, assim, a gente tem procurado se capacitar.
Sim.
Participando de treinamentos, cursos, palestras. Mas ainda existe um leilão no mercado. Ainda existe. Quando você vai em alguma assembleia para participar, os próprios moradores ainda, alguns não reconhecem exatamente a função.
Atividade, né?
Uhum.
Eles acham que é uma pessoa que está
lá... Que é simples, é quem não tem tempo. Ou quem tem tempo.
Para pagar as contas. E a gente tem que... Tem tanta responsabilidade atrás. Sim. A gente responde civil e criminal.
É verdade.
O quanto toma o nosso tempo.
É uma dedicação. Eu não tenho um horário a cumprir, mas eu estou sempre disponível.
Você não tem um horário, mas você está 24 horas em alerta.
Fica, né? Alerta. Você tem que entender de leis, de regras.
Tem que ser psicóloga.
Relacionamento interpessoal.
Sim.
Psicóloga, cuidar de criança. Sim. Porque alguns síndicos, alguns moradores ainda não entenderam e eles acabam indo pelo que é mais barato. Pelo que, eu vou pegar esse porque o preço dele cabe melhor no meu bolso. E às vezes é uma pessoa sem experiência, sem prática. E mesmo profissionalmente, que isso fosse regularizado, como é uma faculdade.
E muitas vezes é um mais barato de...
Sim.
E muitas vezes é um mais barato de R$1, R$2,5 por unidade.
Exato.
Aí é onde você vê que fica preocupado.
E
né?
Assim, algumas pessoas acabam sujando o nome do síndico. Algumas pessoas acabam sujando esse papel de síndico.
Verdade.
Né? Então, a gente que corre atrás para regularizar, para se informar, para que isso pudesse ser reconhecido como uma faculdade até, né? Pra quem
eu tenho uma boa notícia. Né? Tenho uma boa notícia. Quer uma boa notícia?
Vai regularizar.
Professor Vander Andrade.
Eu fiz curso, professor... meu primeiro curso de síndica profissional... Em 2017, eu fiz com o professor Wanders.
Professor Wanders, assim, ó, já existem inúmeras, vou citar pelo menos umas 10, assim, rapidamente pensando, já existem pelo menos umas 10 pós, ou em direito condominial, ou em gestão, mas vai ser lançado o primeiro curso tecnólogo, ou seja, quem tem ensino médio, não tem nível superior, vai poder fazer o primeiro curso tecnólogo, ou seja, superior de curta duração em gestão de condomínios pela Faculdade Santo André, não precisa ir em Santo André, à distância. Então, a gente está aguardando ansiosamente agora, no meio do ano de 24, né? Teremos o lançamento oficial deste curso. Um curso rápido, tá? Isso. Que vai formar e capacitar. Então, isso vai ajudar muito também com esse reconhecimento e com essa regulamentação,
então,
né, minha
assim, síndica? O meu pedido é isso.
Muito bem.
Que a gente consiga.
Vamos ouvir agora o pedido da Aline.
Vamos lá. O meu pedido, eu acho que foi de um dos assuntos que a gente mais tocou aqui hoje, né? Que a gente foi um dos nosso principal assunto. Meu pedido como mãe atípica, como síndica, é que todos os condomínios tivessem um olhar especial para essas crianças. Seja qual for a síndrome, que eles comecem a observar as crianças, que tenham um espaço no seu condomínio, que trabalhe mesmo a inclusão social, porque falar e ter uma criança, cuidar de uma criança, já é difícil.
Sim.
Mas se o condomínio abraça essa situação, abraça junto com os pais a inclusão, ele se torna um condomínio de referência.
Sim.
Os moradores vão gostar de morar ali. Ele não vai pensar, por que eu quero mudar daqui? Por que eu vou sair daqui se aqui tá abraçando o meu filho? Então, o meu pedido hoje para o Gênio é esse. É a inclusão social dentro dos condomínios. É o espaço que o condomínio possa oferecer para essas crianças.
Muito
gratidão,
bem.
Doutora Silvana Capelazzo, suas considerações finais para a gente encerrar. Algum de vocês duas tem interesse de atuar de maneira... Se outros condomínios chamarem, porque se for o caso, deixem os contatos. Se não Sim. for, não tem para que deixar o contato, já que Sim. elas atuam exclusivamente no empreendimento de vocês, né? Se for objetivo de algum de vocês, fiquem à vontade okay. para deixar o contato. Está Sim. aqui aberto a oportunidade. E fazer suas considerações finais.
Eu agradeço ao Papo Vanguard.
Condominial.
Condominial, perdão. Papo
Daqui
vanguardo.
A pouco a gente está lá.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite. Me senti muito honrada, muito mesmo. Prazer em te conhecer, Silvana. Trocamos figurinhas, foi muito bom.
Tenho certeza que daqui já nasceu uma amizade, né?
Então, né? E foi um momento muito bom. Aprendi algumas coisas. Expliquei um pouquinho da minha
Ensinou muito, viu? Parabéns.
Ensinei, obrigada. Hoje quero, por enquanto, atuar só no Vila Almada.
Já tem bastante caso para trabalhar
sim,
lá, né?
Sim, sim. E quem sabe, futuramente, mas nesse momento agora não, eu tenho a minha vida profissional.
Muito bem.
Tenho o Thiago que... Precisa de mim, né?
É, verdade. Muito bem. Sim. Gratidão, viu, Aline?
Obrigada.
Silvana.
Agradeço.
Silvana Gimenez. Gimenez, não a Capelazzo. A Capelazzo já.
Eu agradeço pela oportunidade, né? Achei muito gostoso, é muito instrutivo, muito divertido e muito aprendizado também, Sim. né? Agradeço pela oportunidade, me sinto honrada com isso. O meu telefone é 12 99743 2545. Eu atendo um condomínio hoje.
Mas depois desse podcast vai bombar de contatos, não tenho dúvida, viu?
Não, depois dessa parte social que a Silvana faz.
Eu faço.
Olha.
Isso você pode. Então. E assim, é muito gostoso, porque o condomínio é muito bem localizado.
Uhum.
Né? Nós estamos perto de Chibata. A gente movimenta bastante lá e as pessoas que vão procurar para alugar falam, eu soube que aqui tem isso, que aqui tem aquilo, sabe?
Já então, acabou ganhando as características,
acabou,
né?
Acabou assim, dando uma
É sua marca registrada.
Parabéns, viu, Silvana?
Parabéns.
Eu quero agradecer essas duas mulheres maravilhosas.
Obrigada.
E, assim, corajosas. Hoje falamos aqui de gestão de pessoas, da função social do síndico
Sim.
e falamos de empatia, né? Acho
Sim,
que
foi.
Falamos de muita coisa ao mesmo tempo.
Foi
muito
excelente.
Bonito.
Entregamos muito, viu? Espetacular,
obrigada.
Bastante satisfeito. E eu, Daniel Lima, também quero agradecer a todos vocês, a nossas convidadas, nossa co-host que aqui esteve, para que nós possamos encerrar o nosso... Episódio de número 11 da segunda temporada. Realizado hoje, dia 21. 5 dias antes do meu aniversário. Meu amigo, é isso mesmo. Hoje, dia 21, com a doutora Silvana Capelazzo aqui conosco. E as convidadas especiais, Aline Gonzalez e Silvana Gimenez. Na operação do meu querido Isaac, diretamente do MansaCast em São José dos Campos, é que eu quero te dizer até a semana que vem, meu amigo. Até a semana que vem, minha amiga. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau.